Tá, eu quero começar o episódio de relatos contando um relato meu dessa semana. Ah, eu tenho um relato!
Como assim?
Meu, foi muito engraçado porque eu vivo vendo relato, né? Vídeo das pessoas falando que aconteceu uma falha na Matrix com elas, né? Tipo, eu lembro até que eu vi um vídeo de uma menina que ela falou que ela tinha comprado um livro e de repente apareceu dois livros iguais na casa dela com o mesmo número de série, sabe? Esse tipo de
Ah, eu
coisa.
lembro disso, eu lembro disso.
É muito bizarro, né? E aí eu falei, ah, eu queria viver uma falha na Matrix. Deve ser interessante. E aí, essa semana, eu acho que ou eu vivi uma falha na Matrix ou eu tô ficando muito doida. Mas eu prefiro falar que foi uma falha na Matrix.
O
Porque
que que
foi assim,
era?
ó. Eu uso lente, né, de contato, você sabe. Eu nunca saio
Sim.
sem lente. Eu odeio usar óculos. E aí, teve um dia que eu precisava sair de casa. E aí eu fui colocar minha lente. E aí o que acontece? No, na minha caixinha da lente tinha o par normal e tinha uma mais. Porque eu perdi uma e aí eu joguei essa lá dentro. Então tinham três lentes ali, tá? Tava assim, meu estojo. E aí eu fui abrir esse estojinho para colocar a lente e só tinha uma lá dentro. Aí eu falei, nossa, que estranho, né? Eu devo ter colocado a que eu tava usando algum dia em outro estojinho e aí não tá aqui, né? Mas eu achei estranho, porque o que eu uso sempre fica ali em cima da pia do meu banheiro para usar sempre. E aí eu olhei em todas as minhas bolsas, todas as que eu já tinha usado nos últimos dias para ver se eu tinha feito isso, se tinha guardado em outro lugar. Não tinha outro estojinho de lente, não tava em nenhum lugar. Aí eu achei um outro que tava ali no armarinho embaixo da minha pia, só que não tinha nenhuma lente dentro dele. E eu lembro que eu fiquei desesperada porque eu não queria sair de óculos. Não queria, tipo, eu ia ter que tirar foto, saber evento, tudo. Então eu procurei 300 vezes, eu abri o estojinho, eu olhei se não tava grudado na tampa. Tudo, eu fiz de tudo. Eu falei, bom, é isso. Vou ter que usar essa que tá sozinha aqui. Eu abri uma nova e aí fui pro evento, beleza. Aí cheguei em casa, fui no banheiro pra tirar minha lente. Na hora que eu abri o estojinho, estavam as duas lá.
Ué?
Muito esquisito, né?
Ah, eu sei o que pode ter acontecido.
O quê?
Já aconteceu comigo uma vez
Ah,
de
mas
eu
um
abrir.
detalhe importante. Eu ainda tava com as duas no meu olho, tá? Eu não tinha colocado ainda. Entendeu? Então, tipo, aí no fim eu tava com quatro lentes. Ao
Da onde
invés de só as
surgiu essas
duas.
quatro lentes, então?
Então,
Que estranho.
muito
É
estranho,
porque uma
né?
vez já aconteceu de eu abrir o estojo da lente e não, elas não estarem lá. E eu fiquei, ué, eu só tenho um estojo de lente, onde é que estão as lentes? E
Sim.
elas estavam grudadas na tampa.
Ah, então. Mas é o que eu te falei. Antes de eu sair, eu olhei na tampa, porque a minha vira e mexe também gruda na tampa. Às vezes por causa do líquidozinho, tipo, ela fica presa ali. Sempre acontece. Só como eu tava desesperada pra sair, eu olhei em todo lugar. Eu olhei na tampa, eu
Entendi.
revirei, eu procurei. Gente, eu juro que eu procurei em tudo. Eu não tô ficando doida nessa parte, porque eu sei que eu procurei em tudo e não tava lá. E eu falei, curioso, curioso.
E
E
aí,
aí
tá,
foi isso.
ganhou duas lentes a mais.
É, na verdade, tipo, foi ruim porque eu acabei desperdiçando uma outra que eu abri, sendo que eu podia ter
Sim.
deixado guardada, né? Mas enfim, agora tô com quatro lentes.
Quatro olhos.
Pois
Quatro
é,
olhos.
pois é. Não, bizarro, né? Eu achei esquisito. Esse é meu relato.
Muito
Acredite
bizarro.
quem quiser.
Não, eu acho bizarro, eu acho bizarro.
Pois
Eu
é.
sou o rei de perder coisa, né? Então, eu não posso falar nada. Mas
É.
eu realmente só. Eu nem confio. Eu, às vezes pode até ter sido falha da Matrix que aconteceu, mas eu já penso, ai,
É, fui eu. Foi eu fui
perdi de
culpada.
novo. É, tipo, fui eu, fiz merda de novo.
Sim, mas eu sou assim também, ainda mais com lente, porque eu tenho toda hora, coloco um monte em várias bolsas diferentes, mas eu achei estranho. E aí, enfim, né? Eu conto aqui para vocês, porque eu sei que se eu contar em outros lugares, vão falar que eu que tô doida e tô exagerando, mas aqui eu me sinto aceita pelo jeito que eu sou.
Sim. Ai, ai. Gente, depois de muito tempo, teremos um
Estamos.
episódio de relatos. Não é tanto tempo assim, não. A gente já ficou mais tempo sem fazer episódio de relatos, né?
Sim,
Vai.
eu acho também. Esse até que foi um intervalo menor.
Foi um intervalo bom, foi um intervalo bom. Inclusive, quem tiver relatos e quiser mandar pra gente, manda no e-mail tarrepreendidopod@gmail.com.
Isso, estamos precisando de novos relatos interessantes. Conta tudo, com todos os detalhes que a gente
Conta
gosta.
tudo, todos os detalhes, coloca no e-mail se você quer que a gente fale seu nome ou não,
Isso.
porque às vezes a pessoa quer que seja anônimo e aí, se não coloca no e-mail, a gente nunca sabe se fala ou não.
É, aí a gente fala então, e depois vão ficar bravos com a gente.
É, então assim, mande seu nome sabendo que corre o risco da gente falar. Se você não quiser que a gente fale, coloque ali.
Não quero fale meu nome. Exato.
É, quero ser anônimo.
Uhum.
Anônimos.
É, aqui é tudo no sigilo. Se quiser que seja no sigilo, é sigilo. Nossa, meu Deus, tá tudo preto. Gente, eu fui comprando esses anéis baratos. Parece, olha isso. Tá preta a minha mão. É. Nossa, enfim, detalhes. Vamos lá, né?
Vamos lá, então. Bom, eu vou começar, então, com um relato da Ju. Ela disse que acompanha o podcast desde o primeiro dia, de quando não tinha nem nome ainda. Então, realmente, desde o primeiro dia. Porque
é verdade!
Quem acompanha há muito tempo sabe que a gente fez o primeiro episódio sem nem saber qual ia ser o nome do podcast.
A gente só fez, né? Sentou e começou a falar.
A gente só fez, exatamente. E ela disse que já mandou esse relato no Insta. Mas ela vai mandar aqui também, na esperança de que a gente leia, então vamos ler.
Isso.
O relato dela aconteceu no segundo ano da faculdade na Argentina, pelo que ela tá falando que ela mora lá na Argentina.
Relatos internacionais.
Internacionais, olha que chique.
Fantasmas espanhóis.
Primeiro o contexto. Ela disse que na grande Buenos Aires existe uma lei de que não pode demolir os prédios. Eles insistem que seja reformado para manter a arquitetura clássica. Ou seja, são prédios de muitas e muitas décadas e o aluguel normalmente tem... Opa, muitas e muitas décadas. E o aluguel normalmente tem já os móveis dos donos dos apartamentos. Então, quando tu aluga um apartamento, ele já vem com os móveis. Ela dividiu o apartamento com mais quatro pessoas. Aí é complicado, porque o móvel vai saber o que aconteceu, né?
Exato.
Ela dividiu o apartamento com mais quatro pessoas no microcentro de Buenos Aires, próximo ao Congresso Nacional, e ela sentia coisas ali. E é aí que começa o primeiro relato. Desde o primeiro dia, ela sentia coisas nesse lugar, o gato da casa também sentia, depois ela descobriu o que era. Ela estava com um certificado da faculdade de medicina, né? E aí, lá, com esse certificado, você consegue pegar ossadas no cemitério.
Ah.
E fica na função do aluno, de quem pegou, limpar, né? Pra usar pra estudos, realmente.
Quê? Isso é tipo um privilégio? É legal? As pessoas gostam?
Eu acho que é pra estudar, né? Que nem, tipo, medicina tem que, sei lá, o que faz com osso.
Mas daí você vai limpar... Você mesmo limpa o osso? Tipo, ai, parabéns, você ganhou o direito de limpar os ossos de uma pessoa do cemitério. Que horror.
Cara, que horror, né? Pois é.
Sim.
Pega no cemitério. E aí pode pegar de qualquer pessoa.
Então, eu acho que não. Tem que ser pessoas que doaram pra medicina, doaram, né? Porque tem gente que opta, né?
Ah, é verdade.
Nossa, mas gente, eu não ia querer limpar os ossos, não será? Gente, alunos de medicina, vocês acham legal? Vocês acham interessante?
Não, eu acho que deve achar, né? Tem gente que faz isso, tem gente que tem que achar. Mas eu não conseguiria, eu não consigo nem com sangue, imagina ver um osso.
Eu também não. É que do jeito que tá na história, parece que é tipo assim, parabéns, agora você pode pegar o seu próprio corpo e limpar os ossos, sabe?
Eu acho que eles têm, tipo, autorização no cemitério pra pegar esses ossos e, tipo, usar pra estudos, né? Foi o que eu entendi.
Pode ser. Estranho.
Bom... pra usar pra estudar, ela botou aqui. E eles tinham o Jack, que já era pra estudar, e eles descobriram que uma das meninas tinha uma bolsa com ossos, que ela não lavava, ossos que ela não lavava, e ela deixava embaixo da cama. E ela acha que esses espíritos já estavam um pouco irritados com isso. Eles tinham direto portas batendo sem ter nenhuma passagem de ar, arranhões que apareciam do nada nas pessoas, copos sendo jogados no balcão. E o gato, que inclusive o nome do gato era Gato, ele ficava atacando o ar, assim, tipo nada, ficava brigando com o nada.
Que estranho.
E aí teve um dia que o gás da lareira ligou do nada e eles só perceberam porque o vizinho foi falar do cheiro que estava acontecendo. E aí, enfim, eles lavaram, limparam os ossos, rezaram,
jogaram um sal, água benta, tudo possível, e não sentiram mais nada. Esse foi o primeiro relato.
Que loucura que você guarda os ossos na sua casa, né?
Não, eu acho que era na faculdade.
Mas ela não deixava embaixo da cama?
Ah, será que ela mora na faculdade?
Só se for, tipo, um dormitório, será?
Ah, pode ser.
É, né? Mas ainda eu assim, acho. Tipo, guardar no seu próprio quarto...
É, estranho.
Esquisito, tudo bem esquisito.
Ela limpava os ossos, ela não limpava.
Então, e os espíritos estavam tipo, você pode usar meu osso pra medicina, mas vai limpar antes.
É, mas pelo amor de Deus,
passa
né?
Passa uma aguinha.
Vamos ter um pouquinho de noção. Bom, o segundo relato dela é que um grupo de 5 amigas se mudou pro prédio em frente ao prédio dela. E que era ainda mais antigo que o dela. Nível, tipo, o elevador ter a porta de jaula, sabe? Deve ser a porta pantográfica.
Ah, sei! Eu adoro esses elevadores, tenho medo, mas acho lindo.
Aqui é porta pantográfica, aqui no meu prédio. É um prédio bem antigo também.
Ah, é verdade. Ah, bom, não, o seu não sei. O seu antigo também era, né?
É, os dois são. É, bom, e as portas de entrada eram duplas, eles sempre estavam recebendo visitas, familiares do Brasil, então era comum ter várias pessoas ali, passando por ali, e quase um mês no apartamento e eles tendo problemas, tipo, pra instalar a internet, porque a linha tava no nome de outra pessoa e tinha uma dívida, e aí elas tentavam muito, muito, muito e nunca se resolvia. Até que corta pra uma quarta-feira que ela foi pro apartamento junto com uma amiga que morava ali. Elas entraram e pela lateral dos olhos ela viu um senhor sentado na poltrona da sala pensando ser algum familiar. Então ela só passou e falou oi e continuou andando pelo corredor. E aí 3 passos depois a amiga dela congelou perguntando pra quem que ela tinha dado oi. E ela não tinha entendido nada e ela disse que falou pro senhor que tá na sala. E aí ela ficou super pálida e começou a falar que elas estavam sozinhas dentro do apartamento. E ela já tava, tipo, rindo, assim, quase coringando. E ela insistiu de que não estavam sozinhas, que ela tinha uma outra pessoa ali. E aí elas saíram. Elas saíram de lá e o assunto morreu. Na mesma semana, na sexta-feira, elas reuniram todos ali pra cozinhar e finalmente encontraram um encarregado do prédio que cuidava dali, né, e tava desde antes da mudança deles viajando, então eles não tinham encontrado essa pessoa ainda. E aí, conversando e tal, chegou o assunto da tal dívida da internet, e ele contou que o fulano era pai, e aí vamos dizer que o nome do fulano era Jorge, o dono do apartamento que havia alugado pra eles. E esse dono do apartamento tinha sido encontrado na sala morto.
Ah, meu Deus, foi quem ela viu.
De infarto. E assim, os móveis eram bem antigos do apartamento, então provavelmente eram os mesmos móveis da época da pessoa. E aí elas subiram até o apartamento e contaram o que tinha acontecido na semana, né, naquela noite. E naquela mesma noite, o ateu do grupo, até o ateu do grupo rezou pedindo pra fazer uma limpeza e pra ajudar o apartamento.
Que loucura, que medo. Imagina se você é a única pessoa que viu.
Imagina. Nossa, eu acho que... Eu não sei. Eu acho que eu não conseguiria mais voltar nesse apartamento. Eu não sei o que é pior. Tu ser a única pessoa que viu ou tu vê... E aí ninguém mais vê, mas uma outra pessoa viu também. Então tu tem certeza de que tu não tá louco.
Sim,
e tu não viu coisa, sabe?
Mas eu acho que é melhor, né? Eu acho que é melhor quando mais de uma pessoa viu, você não acha?
Ah, eu prefiro pensar que foi minha imaginação.
É, uma coisa que eu fico pensando é que, tipo, normalmente quando as pessoas veem algo, é rapidinho, né? Então, às vezes, você fala, não tem ninguém ali. Você fala, tá, tipo, realmente, foi impressão minha, né? Tipo, é mais fácil acreditar nisso, eu acho, do que alguém confirmar. Mas, assim, eu já vi vários relatos de pessoas que acreditavam que a casa... Que tava acontecendo coisas estranhas na casa, e que elas até ficaram aliviadas quando elas perceberam que realmente tinha algo ali, pra não pensar que elas estavam doidas.
Porque elas já estavam ficando... Sim, é verdade. Eu acho que se tu mora no lugar e tá sempre acontecendo, tu vai começar, tipo, meu Deus. É, tem razão.
Tem os dois lados, eu acho. Mas se for uma só vez, daí é melhor fingir que foi sua impressão.
Eu prefiro.
Pois é. É, foi esse? Acabou o
foi
dela?
Foi esse o relato da Bianca. Muito obrigado, Bianca.
Obrigada.
Beijos.
Bom, eu vou contar o relato da Júlia, minha xará, mandou um relato pra gente. Ela falou que ela vai contar pra gente duas experiências sobrenaturais que ela já teve. A primeira foi quando ela era criança, uns 7 anos, por aí. Eu falei ela, né? Eu achei que eu tinha falado quando eu era criança.
Não.
Ela disse que os pais dela tinham uma casa de veraneio, então ela sempre ia junto passar os finais de semana. E aí, em um desses dias, depois que eles jantaram, ela foi deitar. Tinha um corredor que separava o quarto dela e o deles, e nesse corredor tinha um espelho pendurado na parede. Ela falou, sempre tem que ter um espelho nessas horas.
É, exatamente. Sempre
por que não,
tem
né?
Que ter um espelho.
E ela falou que ela sempre dormia com a porta aberta e com uma luz ligada. Aí, mais ou menos umas 5, 6 da manhã, ela acordou com o nariz sangrando. Aí ela foi até a sala e sentou no sofá pra tentar parar o sangramento. E aí a mãe dela foi até lá meio brava, perguntar por que ela tava acordada essas horas, e ela explicou pra ela. E aí ela voltou pro quarto e a Júlia voltou logo depois. Alguns minutos depois dela se deitar, a geladeira fez um barulho e ela escutou um barulho de pantufa arrastando no chão. A mãe dela usava pantufas pra andar pela casa, então ela achou que fosse ela. Daí ela falou, mãe, e viu algo muito estranho. Parecia uma pessoa com aparência semelhante à da mãe dela, mas era bizarro. Aquilo olhava fixamente pra ela, sorrindo com alguma coisa na mão. Nossa, que medo, né?
Uhum.
Ele passou pela minha porta e sumiu pelo corredor, ela disse. Aí ela disse que ficou apavorada, saiu correndo pro quarto dos pais e implorou pra ficar ali. Ela só conseguiu voltar a dormir no quarto deles mesmo. E ela falou que parece invenção de tão bizarro que foi isso, mas até hoje ela não consegue explicar o que rolou e que ela fica assustada só de lembrar. E eu acho engraçado essas histórias porque tem vários POVs no TikTok, você já deve ter visto, de doppelganger, né? Tipo, uma pessoa que parece muito com você, mas não é você. Então...
Graças a Deus eu nunca tive o desprazer de encontrar.
Nossa, eu também.
Imagina, deve ser muito bizarro tu ver uma pessoa assim, ou de alguém que tu conhece também, né? Porque aí gera aquela confusão mental, sabe? Do tipo, é a pessoa, não é a pessoa que nem ela com a mãe, sabe?
Pois é, e de madrugada ainda, né? Tudo escuro.
Nossa,
é muito legal.
Eu saia correndo.
É muito legal no How I Met Your Mother quando eles tentam achar os
doppelgangers
de todos eles. É incrível.
Não, é, nesse cenário é ótimo.
Sim, nesse cenário.
Mas eu
é
acho
ótimo.
Que na vida real é um pouco bizarro.
Pois é, bem bizarro. Falando nisso, eu tenho uma recomendação de série pra fazer. Eu acho que você vai adorar também.
Qual?
É
Qual?
Que é uma série bem na vibe de Mindhunter, sabe? De serial killer.
Uhum.
É a história de um serial killer também. E eu lembrei porque o cara que interpreta o serial killer na série é igualzinho o da vida real. Eles pegaram atores muito parecidos também. A série chama Blackbird. Uhum. É muito boa. O ator principal é aquele que faz Kingsman. Eu não sei se você sabe...
Ah, eu não me lembro.
Mas ele é foda,
mas em
qual,
assim. Em qual streaming?
É na Apple TV. Eu sei que poucas pessoas têm Apple TV. Eu mesma só tenho porque eu tô usando aqueles 3 meses gratuitos que todo mundo que tem algum produto da Apple tem, né?
Uhum.
Então, assim, eu tô assistindo por lá. Mas lá só tem produção original e eu tô achando muita série boa, viu? E assim,
tem muita
eu fico...
série boa lá.
E eu fico até triste porque essa é uma série muito boa que eu amei. Eu maratonei em 2 dias e pouca gente sabe que ela existe porque tá no Apple TV.
É verdade, eu nunca tinha ouvido falar.
Pois
mas
é.
Me deu curiosidade, eu vou procurar depois.
É muito legal. É um serial killer que ele confessou tantos crimes que ele não cometeu que era impossível adivinhar quais ele tinha cometido. Então, tipo, acreditam que hoje ele é um serial killer, mas achavam que ele era um confessador em série. Entendeu?
Mas é uma história real?
É uma história real.
Meu Deus.
Muito caraca. Legal. Assistam, muito boa. Depois vocês me contam. Bom, tá. Aí ela tem só uma segunda experiência que é mais curta, que fez mais ou menos 2 meses. Bom, fez 2 meses na época que ela mandou pra gente, que no caso foi minha amiga. Ela tava na casa de uma amiga dela da faculdade. A amiga dela tava na sala e a mãe dela nos fundos. E aí ela foi pra cozinha pegar algo pra comer. E aí ela escutou chamarem o nome dela. Era uma voz feminina e falou em um tom meio alto, então ela achou que era amiga dela. Aí ela falou, oi, que foi? E aí a amiga dela ficou tipo, como assim? Aí ela falou, ué, você não acabou de me chamar? Eu pensei que você queria falar alguma coisa. E aí ela disse que não tinha chamado ela. E aí nisso ela já ficou meio pálida, mas foi procurar a mãe dela pra saber se ela tinha chamado, né?
Uhum.
E ela disse que não e contou isso pra ela. Aí a mãe dela disse que ela não precisava ter medo, que às vezes é algo bom ou até mesmo algum espírito alertando ela de alguma coisa. A mãe dela é bem religiosa. E aí ela falou que ela não sabe se era algo bom ou não, mas que ela espera que nunca mais aconteça.
Sim.
É. Foi isso.
Meu Deus, gente. Eu não sei como as pessoas... Cara, ainda bem que eu nunca passei por nenhuma situação assim. Porque eu não sei como eu lidaria depois disso, sabe? Tipo, uhum. De ver alguém, de ouvir uma voz. Tipo, eu já passei por situações... Que poderiam ser, mas nunca, tipo, que eu tinha 100% de certeza, sabe?
Sim.
A ponto de, tipo... Tipo, ah, tá, eu tenho certeza que isso não foi a minha imaginação. Não, uhum. Sempre eu tava, tipo, ou no escuro, e aí eu tava, tipo, quase dormindo, tipo, sabe?
Sim.
Então, tipo, poderia ser coisa da minha cabeça.
Eu também tenho a mesma sensação de que, às vezes, eu tenho várias coisinhas que aconteceram, mas que eu falo, ah, não foi nada, foi impressão, foi não sei o quê,
então,
né?
Exatamente.
Pois é, eu acho que são coisas que depois de um tempo você lembra e pensa, putz, pode ter sido algo, né?
Sim,
tipo,
verdade.
Algo sobrenatural, sei lá.
Verdade, verdade. Bom, eu vou ler o relato da Mel, ela pediu pra ser identificada como Mel. E, bom, ela disse que é uma grande fã do podcast e da gente.
Fofa,
obrigada.
Obrigada.
Querida fofa. E ela disse que a vida toda ela sempre sonhou muito. E se ela dormisse pouco, mesmo assim, ela ainda sonhava. E todos os sonhos dela são muito reais. Alguns ela já acordou com marcas físicas de algo que aconteceu. E ela sempre sente cheiros, gostos de tudo nos sonhos. E esse sonho sempre... comunicam alguma coisa pra ela e ajudam ela com algo. E aí, noite passada, que na verdade foi em abril também, então não foi noite passada literalmente, mas na noite passada...
deve ter sido a última vez que a gente gravou relatos, porque o da Júlia também
deve
era de
ser.
Abril.
É verdade. Na noite passada de abril, ela acredita que foi pra Sete Além. Até agora ela não sabe dizer se foi um sonho extremamente real... ou se realmente ela foi e não lembra como ela chegou, né? Mas de alguma forma ela sabe que ela não tava sozinha no quarto dela ontem de madrugada.
Ontem,
e que não era algo humano.
Eita,
ai,
que
ai!
Horror!
Eu me arrepiei agora. Bom, e uma coisa interessante é que o relato dela tá em branco. Tipo...
Ah, é!
Né, o relato dela veio um e-mail, tipo, que ele tá com cor, e aí tem partes em que tá em branco, tá tudo em branco.
A letra tá branca.
A letra tá branca, aí tem que selecionar pra conseguir ler. Ou seja, ela também criptografou a própria mensagem, eu achei ótimo, achei genial.
Então, ou ela realmente foi pra Sete Além, e essa mensagem veio de lá, por isso a letra não é branca.
E ela tá sendo censurada.
Sim,
ela tá sendo censurada.
Ela não pode contar pro mundo
que
ela viveu.
Mas a gente vai contar.
A gente vai contar.
A gente conta por ti, Mel. Deixa com a gente.
A gente vai expor.
Bom, tudo que ela se lembra do início foi de sentir que ela não estava sozinha e fechar os olhos. Quando ela abriu os olhos, ela estava dentro de um ônibus com um clima bem esquisito e era durante a noite. O local onde o ônibus estava passando, ela reconhecia e era uma avenida que passa perto da casa dela. É só subir o morro que se chega nessa avenida. Todos no ônibus viraram e olharam pra ela. Ela tava naqueles bancos no fundo do ônibus, sabe?
Uhum.
E as pessoas mudavam de forma toda a hora. O rosto delas era bem desconfigurado e completamente sombrios. Até que ela desceu do ônibus junto com duas moças, que eram um pouco mais velhas do que ela. Ela tem mais ou menos 20 anos. E essas moças também tinham o rosto da mesma forma que ela tinha descrito anteriormente das outras pessoas. Elas desceram e essas moças deram uma mochila pra ela e ela foi seguindo elas até um lugar idêntico à casa dela. Só que tudo e todos os lugares que ela passou no sonho, ela reconhecia, mas eram versões sombrias e vazias, como se tivessem sido abandonadas.
Que estranho.
Então.
Parece muito Sete Além.
Parece muito Sete Além mesmo. Pra contextualizar, ela conta que ali na casa dela, no terreno, tem duas casas. Uma a dela e a outra da avó dela. Essas moças moravam na casa da avó dela e mandaram ela ficar na casa dela. Era tudo idêntico, mas diferente ao mesmo tempo. Ela ficou sentada na cozinha e olhava pra porta, que é de vidro e dá pra ver a janela da cozinha da casa delas. E ela via essas moças cochichando e encarando com muitos objetos estranhos lá dentro da casa delas. Logo, ela foi lá na casa e elas vieram conversar com ela e falaram: "Você não é daqui, né?" E ela disse: eu não sei onde eu tô. E elas falaram: não deixa ninguém daqui descobrir que você não é daqui.
Meu Deus, é tudo de Sete Além, tudo.
É muito Sete Além isso, cara. E aí ela perguntava o porquê, mas elas não contaram. Tinha uma criancinha morando com elas, que devia ter uns 5, 7 anos. A criancinha tinha os olhos todo preto e só ficava observando. Meu Deus, é muito Sete Além.
Muito!
Do nada, começou a chegar muita gente. As duas moças mandaram ela correr direto pro portão e todo mundo parecia bem estranho. O que ela fez foi correr, e assim que ela passou do portão, ela abriu os olhos e acordou.
Ah, era tudo... Ela sonhou como se ela estivesse em Sete Além, né? Era, tipo, não foi um negócio que... Ela tava andando na rua.
Exato. Não, ela tava em casa quando tudo começou, deitado. E aí ela fechou os olhos e começou tudo.
Que loucura. Que medo, né, de ter um sonho assim.
Muito medo. Isso foi uma moto. Ela conta que ela tava se sentindo bem estranha, né, enquanto ela tava escrevendo o relato. Durante todo o resto do dia ela se sentiu estranha e ainda ela não sabe muito bem dizer o que realmente aconteceu. E aí ela pergunta: vocês acham que foi só um sonho muito louco ou ela realmente foi parar em Sete Além?
Meu, eu nunca vi relatos de pessoas que sonharam estar em Sete Além, você já viu?
Já.
Tá. É que você tem. Você era obcecado no grupo do Sete
eu
Além.
Era,
né?
Eu era obcecado no grupo do Sete Além. Gente, pra quem não sabe, eu já falei algumas vezes no podcast, mas pra quem é novo aqui, existe um grupo no Facebook muito antigo, só de relatos de Sete Além. E aí eu tô nesse grupo, eu nunca tive nenhum relato, mas eu achei muito curioso. E eu entrei nesse grupo e eu li todos os relatos que tem lá, basicamente. Desde muito antigos. Tem relatos de tipo, nossa, 2010, sabe? Tipo, tem
faz
relatos
muito
antigos.
Tempo, né? Bem da faz época do Orkut, da galera já tendo relatos de Sete Além.
Exato, nossa, tem relatos no YouTube de muito antes, sabe? Tipo, é muito antigo. E aí eu fiquei obcecado, eu queria entender, sabe? Eu queria entender o que tava acontecendo. E aí eu li todos os relatos, literalmente, todos que tinham no
E aí tem
grupo.
Os que tem em sonho.
Tem os que sonham e sonham, tipo, com coisas muito... O que surpreende é que sempre são coisas muito parecidas em todos os sonhos, sabe? E de pessoas que nunca tinham ouvido falar de Sete Além e nunca tinham tido relato, lido relatos de Sete Além, nem conheciam ninguém. Tipo,
sim,
descobriram por acaso, porque foram pesquisar sobre o sonho que tiveram.
E aí acharam sobre Sete
Além. Sete Além, e aí descobriram um grupo, e aí ficam tipo, meu Deus, o que aconteceu, não sei o quê. E tem pessoas também que estão em lugares, tipo, acordadas, e acabam vivendo coisas estranhas como se tivessem uma outra realidade.
E tem pessoas que se perdem em Sete Além e não voltam mais, né?
É, aí tem casos de pessoas que, tipo, se perderam e ninguém sabe o que aconteceu.
Isso é muito doido. Eu adoro falar sobre Sete Além.
É muito doido. Até hoje eu não consegui entender. Claro, é uma teoria da conspiração, óbvio. Tipo, não existe nenhum.
Sim.
A gente não fala sobre Sete Além. É, até bom esclarecer isso. A gente não fala sobre Sete Além como se fosse algo, tipo...
É outro universo
científico
mesmo.
E real. É, exatamente. É, tipo, total uma das grandes teorias de conspiração. Mas a gente também fala de teorias da conspiração aqui, então...
Sim.
Por isso que a gente fala bastante de Sete Além. Eu acho muito interessante, eu acho muito doido.
Então você acha que é possível que ela sonhou que ela tava em Sete, que ela realmente estava em Sete Além no sonho?
Eu acho que é possível. Eu recomendo ela entrar no grupo de Sete Além do Facebook e deixar
o relato dela
lá, que as pessoas vão saber ajudar ela melhor do que eu, porque as pessoas, nossa, tem gente que, tipo, sabe o significado de tudo, é muito doido.
Que loucura, eu tô nesse grupo, depois que você falou a primeira vez, eu entrei, né, pra fuçar, eu preciso ler mais.
É, vai
eu
lá.
Eu adoro
nossa,
de madrugada entrar
coisa.
Nesses buracos assim, sabe? Esses buracos da internet que você começa a entrar num negócio esquisitíssimo.
Sim, e quando você vê já é 3 da manhã.
Exato, e aí você tá lá. Pois é.
Exato.
Bom, eu acho que vamos fechar, né, com o último relato.
Vamos.
Eu vou ler um relato do Anthony. Eu acho que eu já tinha mandado algum relato pra gente. Ele inclusive agradeceu por a gente ter selecionado ele. Ele falou que ele ama, ama a gente e escutar o próprio relato dele deixou ele muito feliz. Obrigada, Bom, ele falou que ele tem muitos pra contar, então aqui vai mais um. E ele falou que é em relação à morte do avô dele, que aconteceu quando ele tinha mais ou menos 18 anos. Tudo começou num dia muito triste, o avô por parte de mãe dele tinha falecido naquela manhã, todo mundo tava abalado, mas eles seguiram com os preparativos do velório e tal, e aí as coisas começaram a ficar meio estranhas. Ele disse que o avô dele tinha várias manias, tipo, não deixava as coisas desarrumadas na casa, os copos tinham que ser distribuídos corretamente e tal. E aí quando chegou a hora do velório, já tava de noite, e começou a acontecer essas coisas estranhas. Ele disse que ele começou a ver a silhueta do avô por todo lugar, mas não falou pra ninguém da família, porque iam falar que ele tava louco ou imaginando coisas. E o avô dele era bem querido, muitas pessoas foram visitar a avó dele pra dar os pêsames, e aí a avó dava água, suco, refrigerante, tipo, coisa de vó, né? Ela pode estar triste, o que for, mas sempre fazia as pessoas se sentirem em casa. E aí acabava deixando os copos ali na mesa, pra lavar depois, né? E aí ele falou que até aí tudo bem, mas uma hora ele viu uma coisa muito bizarra. Ele tava no quarto do tio dele, jogando no computador pra dar uma distraída, e a porta do quarto do tio dá a visão exata da cozinha e da mesa onde estavam os copos. E aí, pela visão periférica, ele viu uma pessoa retirando os copos da mesa e colocando na pia, mas era uma pessoa diferente. E aí ele saiu do computador e foi ver se tinha alguém estranho ali pra ele cumprimentar do velório. Mas não tinha ninguém. Aí ele perguntou pra avó dele: vó, quem tirou os copos da mesa e colocou na pia? Aí ela falou: não sei, ninguém saiu daqui. E aí ele disse que ele ficou com aquilo na cabeça, voltou pro quarto, decidiu olhar pela janela do tio dele, que dá visão pro porão da casa deles. Mas não é aquele porão de filme de terror, ele disse, ele é só um lugar da casa que é mais baixo e fica aberto, tem plantações e tudo. E no meio dessas plantações, ele disse ter visto o avô. E aí, tipo, ele disse que foi ele que tirou os copos da mesa, que ele olhou pra ele com cara de desespero e depois sumiu. E aí ele ficou muito assustado, falou com os pais dele, e eles disseram que ele tava muito aflito pela morte do avô e que era pra ele relaxar, como se ele estivesse vendo coisas, né?
Uhum.
E aí ele disse que depois do enterro ele foi pra casa dormir, teve um sonho estranho. Ele tava em casa com a mãe dele, ela tava lavando a louça, e ele tava brigando feio com ela, ele não sabe por quê. E aí ela parou de lavar a louça e a janela da cozinha fechou do nada. Aí ela olhou pro quintal e disse: olha, seu avô. E ele, que tava puto da vida no sonho, falou: que vô, ele tá morto. E aí ele olhou pra fora e ele realmente tava lá com a mesma expressão que ele viu naquele dia no porão. E aí, quando ele foi falar algo pro avô, ele voou pra cima dele, atravessando ele e arremessando ele na parede. E aí ele disse que assim que ele tocou, ele ouviu um grito de agonia muito alto e ele acordou desse sonho logo em seguida, com o grito ainda ecoando na cabeça dele. E aí ele teve esse pesadelo, né, com o avô dele e foi falar com os avós por parte de pai, que são espíritas, e disseram que eles levaram ele num centro espírita. Lá eles informaram que o avô dele não sabia que estava morto e que estava tentando se comunicar com alguém de qualquer maneira. E esse grito de agonia é a agonia que ele estava sentindo por ninguém estar vendo ele. Então eles disseram pra ele acender algumas velas e orar bastante, e depois disso nunca mais aconteceu.
Caraca.
E faz sentido, né? Porque dizem que muitos mortos não sabem que morreram e ficam tentando se comunicar com as pessoas, né?
É verdade. Sim. Leva, tem né, pessoas que morrem e levam tempo, né? Ainda até entender e tal.
Sim, exatamente. Então, tipo, faz sentido que ele tava tentando se comunicar. Por isso que, né, fica aquela coisa de falam que o espírito fica batendo porta, tentando chamar a atenção de alguém.
Sim. E o lance dos copos, né, que ele viu.
Sim, exato. É, pode ser. Porque ele já tinha essa mania de arrumar os copos direitinho.
É, exato.
Faz sentido. Eu acho muito doido esse tipo de coisa. Se eu fosse um espírito, eu ia querer dar uma atormentadinha só pra ver como que funciona. Tipo assim, só se eu consigo, só pra ver aqui se eu consigo mexer uma porta.
Meu, pior, né? Sem, tipo, noção nenhuma de que todo mundo vai entrar em choque quando isso acontecer.
O pior é que, tipo, pensando por esse lado, imagina que você morreu e você é um espírito e você não tá entendendo que você morreu. Tipo, com certeza você vai querer chamar a atenção das pessoas, você não vai imaginar que elas vão
claro.
Ficar assustadas, né?
É, você fica tipo, meu Deus do céu, tô falando com a parede.
Que inferno, sabe? Derruba um negócio aí, alguém me dá atenção. Tipo, arremessa alguma coisa na pessoa pra ver se ela acorda, entendeu?
Uhum.
Bom, ai, é isso.
Ai. Obrigado, Anthony. Quem tiver relatos, manda pra gente lá no e-mail, tarepreendidopod@gmail.com. E isso. Em breve a gente volta com mais relatos.
Com certeza, finalmente, de volta. Até a próxima.
Até mais.